Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O Brasil acorda nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e por muito pouco em relação a Jair Bolsonaro. Lula venceu com 2.139.645 votos a mais. Em uma situação inédita, a abstenção do segundo turno foi menor do que o primeiro. Em Minas Gerais, o petista ficou na frente por uma pequena margem, de 50,2% a 49,8%. No discurso de vitória, Lula falou de modo conciliador e pediu união para consertar o país, afirmando que é hora de baixar as armas. O presidente eleito pela terceira vez falou para uma multidão na Avenida Paulista, destacou a vitória do povo e da democracia e disse que está metade alegre e metade preocupado com a transição. A colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, avalia a vitória de Lula e os discursos dele.
Eu acho que o Lula, a gente tem que lembrar que ele ganhou. Ponto final, não interessa se ganhar por um voto, ganhou, mas ele quase perdeu. Então, o mar não está tanto assim para peixe, e há uma sensação de forças que apoiaram o Lula, que fizeram de tudo para o Lula se eleger, de que ele vai precisar ampliar bastante esse discurso dele. Claro que ontem foi o dia da vitória, ele foi ali na Avenida Paulista. A Simone Tebet falava, né, que na campanha não podia ter o vermelho, e o PT falava, como é que você vai pedir para uma militância que há 30 anos veste vermelho para não vestir vermelho? Estava vermelha a Avenida Paulista, tinha militantes ali, foi de fato um discurso para o seu time, porque embora o Lula vai ser obrigado a governar, assim como foi obrigado a fazer uma aliança ampla para ganhar, vai ser obrigado a governar com uma aliança ampla, mas ele não vai deixar de ser petista. No entanto, há um desafio de retomar o diálogo com essa metade da população que votou contra ele e que quase faz ele perder.
O presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, ainda não reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixou o Palácio da Alvorada, hoje pela manhã, seguiu para o Palácio do Planalto e segue sem um pronunciamento oficial e sem também se posicionar nas redes sociais, assim como os filhos do presidente. Ontem, ele foi para o Palácio da Alvorada cedo e apagou as luzes do palácio por volta das 10 horas da noite. Os ministros que chegaram ao palácio receberam a informação de que o presidente já estava dormindo. Josias de Souza comenta.
O silêncio do Bolsonaro preocupa, mas é previsível, né, Fabíola? Ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse dar um telefonema, como recomendava o bom senso, para o vitorioso, para cumprimentá-lo, para prometer uma transição tranquila. Ninguém esperava isso, então o Bolsonaro deixou de ser um presidente imprevisível. Ele é um personagem absolutamente previsível. Então está tudo dentro do previsto. O Brasil acordou rachado ao meio, mas um tanto aliviado. Essa rachadura ela ficou exposta no resultado das urnas, né? E o alívio decorre da percepção de que uma maioria magra optou pela restauração da democracia. O eleitor esteve ali a um tris de transformar o cercadinho antidemocrático num cercadão autocrático.
Caminhoneiros bolsonaristas que não reconhecem a vitória de Lula interditam algumas rodovias nesta manhã. A pior situação é no estado de Santa Catarina. Pelo menos 18 bloqueios foram registrados. A Polícia Rodoviária Federal informou que está negociando a liberação da rodovia de forma pacífica. No Rio Grande do Sul, são pelo menos 10 pontos de bloqueios, em rodovias estaduais e federais. Há registro também de bloqueios no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. O deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos caminhoneiros autônomos e seletistas, diz que esse movimento dos caminhoneiros ele é isolado e de uma extrema-direita ideológica.
Esses atos hoje que estão acontecendo desde ontem pelo Brasil não são pautas e essas pessoas não representam os caminhoneiros. A pauta dos caminhoneiros, elas são oriundas lá da paralisação de 2018, que é o piso mínimo do frete, a mudança da política de preços da Petrobras, aposentadoria aos 25 anos. os pontos de parada e a unificação dos documentos fiscais. Inclusive, lá em 2018, o então candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fez inclusive promessas que, se fosse eleito, iria resolver ou iria dar uma atenção para a pauta dos caminhoneiros, e, na realidade, durante esses 4 anos ele não resolveu nada. Tá aí o resultado, né, de que ele não foi reeleito. E também dizer que essas pessoas que estão fazendo essa paralisação não representam os caminhoneiros. Essas pessoas aí são pessoas ideológicas de extrema-direita, que, inclusive, agora, pela manhã, ainda estamos mandando um ofício ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, e também que ele repasse aos regionais, para que seja garantido o direito de ir e vir da categoria dos caminhoneiros, de quem quer trabalhar, de quem quer continuar lutando por um Brasil melhor, e dizer que a categoria dos caminhoneiros, através da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, a qual eu represento, ela aceita o resultado das eleições.
Josias de Souza fala sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição e hoje, não evitando esses protestos dos caminhoneiros.
Nós ontem, no dia da eleição, qual era a principal apreensão? Era a suspeita de que a Polícia Rodoviária Federal estava agindo para impedir que eleitores pobres chegassem às sessões eleitorais. Então, isso era a principal suspeita de ontem. Então, havia uma hiperatividade da Polícia Rodoviária Federal. Onde está agora a Polícia Rodoviária Federal que não desbloqueia essas vias que estão sendo obstruídas pelos caminhoneiros? O Bolsonaro passou a campanha inteira alardeando que a eleição do Lula significaria a volta da desordem no país. Estamos tendo agora uma desordem, no dia seguinte à proclamação do resultado, uma desordem bolsonarista. Então, o fator de desagregação vem do bolsonarismo. Então, as forças de segurança do Estado precisam agir.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ligou para Bolsonaro e para Lula logo após o resultado das eleições e antes de oficializar o resultado. Ele disse, inclusive, que o resultado será respeitado e que o presidente eleito tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. A urgência de Lula na economia. O presidente eleito tem o desafio imediato de buscar articulações políticas que permitam uma solução concreta para o orçamento de 2023. Será necessário negociar uma licença para gastar no primeiro ano de governo e abrir caminho para cumprir promessas de campanha, entre elas, o Auxílio Brasil de R$ 600. A preocupação em assegurar recursos aos mais fragilizados foi reforçada por Lula no discurso logo após a vitória, em que ele destacou o combate à extrema pobreza. A expectativa de Lula na economia é assunto para o nosso colunista na área econômica, José Paulo Kupfer.
Eu acho assim, no momento brasileiro, no que nós temos hoje, só mesmo alguém como Lula poderia enfrentar esse desafio. Porque o Lula tem clareza, e deixou isso claro na campanha e nos discursos de ontem, que ele vai ter que governar ao centro. A sorte dele, de certa maneira, é que as pautas fundamentais que o centro democrático abraçou também, são pautas de uma centro-esquerda, são pautas do PT, são pautas de resgate e sustentação dessa população mais vulnerável, gigantesca, que o Brasil tem e que, nesses 4 anos do Bolsonaro, exceto pelos auxílios por razões, mas todos temporários, exceto pela adesão temporária do Bolsonaro ao social, ficaram ao relento e terão que ser, de fato, amparados.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Wow.